Começa agora o programa Estação Ministério Público Maranhão. Sua parada obrigatória para conhecer os seus direitos sociais e saber o que fazer para defendê-los. O Ministério Público tem como missão fiscalizar o cumprimento das leis, defender os direitos dos cidadãos e o regime democrático brasileiro. O Ministério Público do Maranhão é a voz da sociedade diante dos três poderes.
Bom dia! Está no ar o programa Estação Ministério Público, uma produção da Coordenadoria de Comunicação do Ministério Público do Maranhão, aqui pela sua rádio São Luís AM 1340. Eu sou Joelton Gomes, vou ficar na sua companhia até as 10h10 da manhã. Hoje é sábado, 26 de setembro de 2015, são 9h02 e vamos começar o programa com as notícias que marcaram a semana do Ministério Público do Maranhão. A ação cobra convocação de aprovados em concurso da Secretaria de Segurança. No último dia 11, a 11ª Promotoria de Justiça, especializada na defesa dos direitos fundamentais de São Luís, ingressou com uma ação civil pública contra o Estado do Maranhão, na qual cobra a convocação de aprovados nas demais fases do concurso público realizado para diversos cargos na área da segurança pública, para a realização do curso de formação e investigação social. É a última etapa do certame. O concurso foi lançado em 2012 e ofereceu vagas para os cargos de auxiliar de perícia médica legal, escrivão de polícia, farmacêutico legista, investigador de polícia, médico legista, odontolegista e perito criminal. De acordo com o edital número 2, de 10 de outubro de 2012, o certame seria dividido em duas etapas. A primeira compreendida por prova objetiva, prova discursiva, prova prática, para o cargo de escrivão de polícia e prova de títulos. Já na segunda etapa estaria um teste de aptidão física, psicotécnico, exame médico e odontológico, além do curso de formação e investigação social. Ocorre que em 29 de maio de 2013, os candidatos foram surpreendidos por uma quinta retificação do edital, que limitou o número de aprovados a participar do curso. Dessa forma, para o cargo de investigador de polícia, 134 candidatos aprovados até a terceira fase da segunda etapa do concurso foram impedidos de avançar à próxima fase. No cargo de escrivão de polícia, esse número chegou a 23 e entre os auxiliares de perícia médica legal, 8. Então, diante dessa situação, a ação proposta pelo Ministério Público pediu, como medida liminar, a suspensão do prazo de validade do concurso público até o julgamento final da questão. Outro pedido é que a Justiça determine a imediata tomada de providências necessárias à oferta do curso aos candidatos aprovados até a terceira etapa da segunda fase do certame. Ao final do processo, o Ministério Público requer também a nomeação dos candidatos aprovados em todas as etapas do certame e a condenação do Estado do Maranhão por danos morais coletivos no valor de R$500 mil. O Ministério Público vai investigar andamento da construção de creches em São Luís. O Ministério Público do Maranhão, por meio das Promotorias de Educação de São Luís, instaurou no dia 10 de setembro inquérito civil para apurar o andamento da construção das creches do programa Brasil Carinhoso, que seriam construídas pela gestão municipal em parceria com o governo federal. No procedimento, os promotores de justiça Luciane Bela e Paula Avelar esclarecem que a Prefeitura de São Luís divulgou no início de 2014 a construção de 25 creches com recursos oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Os membros do Ministério Público destacam que no dia 8 de fevereiro do ano passado foi realizado o lançamento da pedra fundamental da primeira das 25 creches para marcar o início da construção da creche do bairro na cidade operária, em terreno localizado na unidade 105-SE. Na solenidade, o prefeito Edivaldo Holanda Júnior garantiu que a previsão para a conclusão das obras deveria ser de 8 meses. Bom, já se passaram mais de 8 meses e a pergunta está no ar, cadê as creches, né? E em Imperatriz, o Ministério Público reitera pedidos durante protesto de pessoas com deficiência. O Ministério Público do Maranhão, por meio das promotorias de justiça, da Promotoria de Justiça Especializada na Defesa da Saúde Imperatriz, se manifestou durante o protesto de pessoas com deficiência contra a Prefeitura, iniciada na última segunda-feira, dia 21, em frente ao Fórum de Justiça da Comarca. O protesto foi motivado pelo descumprimento de decisão judicial, que foi a resultado de ação civil pública do Ministério Público, cuja sentença determina o fornecimento adequado de insumos e medicamentos de uso às pessoas com deficiência. A manifestação cessou ao meio-dia da terça-feira, após o prefeito Sebastião Madeira se comprometer a regularizar a entrega de medicamentos e demais produtos. Diante dos fatos, os manifestantes afirmam que vão aguardar até a semana que vem, mas voltarão a realizar a manifestação caso o problema não seja solucionado. E no Estação Ministério Público de hoje, nós vamos falar sobre infância e juventude, com foco na eleição unificada dos conselheiros tutelares e na parceria institucional entre o Ministério Público do Maranhão e o Ministério Público do Pará, para combater o embarque clandestino de crianças e adolescentes nos trens da Vale, na Estrada de Ferro Carajás. E hoje temos dois entrevistados. Nosso primeiro entrevistado é o promotor de justiça Márcio Tadeu Silva Marques, titulada a primeira Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de São Luís. Bom dia, promotor, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Estação Ministério Público.
Bom dia, Joelton, bom dia aos ouvintes do nosso programa, bom dia, doutora Alexandra, nossa convidada.
Isso, e também o senhor já anunciou, né, a nossa entrevistada, a Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Marabá, no Pará, a promotora Alexandra Muniz Mardegan. Bom dia, promotora. Bem-vinda à Estação Ministério Público.
Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Joel. É um prazer imenso estar aqui na rádio.
Bom, no dia 27 de julho deste ano, digamos, essa é a notícia mais recente sobre esse caso dos meninos do trem, quatro adolescentes com idade entre 13 e 16 anos foram encontrados em Açailândia, no sul do Maranhão, no trem de carga da Vale. Um deles, ele foi ferido gravemente ao se abrigar em um vagão próximo ao motor da locomotiva. Uma descarga de ar quente atingiu o adolescente, que sofreu queimaduras de segundo grau. Em Açailândia, esse caso foi acompanhado pelo promotor Gleudson Malheiros, que questionou a falta de assistência ou acompanhamento da empresa da Vale em relação à vítima, né? Esse caso se junta a tantos outros de acidentes por conta do embarque clandestino nos trens em decorrência da ausência de fiscalização e falhas na própria segurança da empresa, que é a Vale, né? Promotor Márcio Tadeu, qual seria, nesse caso, o procedimento adequado a ser adotado pela Vale em um caso como esse?
Bom dia mais uma vez. Esse problema é um problema antigo, é um problema que o Ministério Público do Maranhão já investiga há mais de uma década. E nesse ano, depois de todo esse tempo, foi feito um acordo com a Vale numa ação civil pública movida pela Promotoria de Justiça de Santa Luzia, que também aproveitou a parceria do Ministério Público do Pará pela Promotoria da Infância de Marabá, titularizada pela doutora Alexandra, em que foi estabelecido um plano de segurança para essa situação. Esse plano de segurança, ele fala do procedimento que deve ser adotado quando da localização de crianças e adolescentes que viajam clandestinos no trem de carga, que por si só é uma temeridade, é algo extremamente perigoso, e que nós estamos monitorando. No dia de ontem fizemos uma primeira reunião de monitoramento desse acordo, que inclui a adoção de meios tecnológicos de identificação, o aprimoramento dos sistemas de monitoramento de vídeo da empresa, a campanhas publicitárias, orientação aos atores do sistema de garantia de direito. E esse ponto, essa situação de Açailândia, ela foi um dos pontos centrais da nossa reunião. Claramente, houve a necessidade de haver uma apuração específica sobre como esses quatro adolescentes ingressaram, e isso já está sendo feito com muito rigor pela Promotoria da Infância de Açailândia, o Dr. Gleudson Malheiros, que instaurou investigação e que está acompanhando, e que também tem um outro lado, que é a questão protetiva, que a doutora Alexandra pode falar, porque esse menino que sofreu as queimaduras, ele é oriundo de Marabá, onde a doutora Alexandra é promotora. Nós estamos acompanhando essa situação, as responsabilidades serão, inclusive criminais, se houver, serão deduzidas, e o Ministério Público vai exigir a punição daqueles que, de alguma maneira, deram causa a esse fato. Mas, de toda sorte, o acordo ele serve para tentar aprimorar a atuação do sistema de garantia de direito, dos conselhos tutelares, dos abrigos, do Ministério Público, da polícia e principalmente da empresa, porque há atividades que só a empresa pode fazer, que são justamente aquelas ligadas à questão da segurança da ferrovia. Né? Mas eu acho que nesse ponto, inclusive para poder definir melhor como é que está essa situação do adolescente, acho que a doutora Alexandra poderia tratar
disso. E eu aproveito para perguntar à promotora Alexandra Mardegan, promotora da Infância e Juventude de Marabá, no Pará, como é que está sendo feita essa articulação para no sentido de coibir, né, tentar evitar o embarque clandestino em Marabá. Nós acompanhamos essa perícia, o perito, né, que percorreu toda a estrada de ferro Carajás em fevereiro de 2014, e foram identificados vários pontos de embarque clandestino, né? E esses pontos, esse embarque ocorre por falhas na segurança. Como é que a senhora tem acompanhado, como é que o Ministério Público do Pará tem acompanhado esse fato, né, especificamente em relação ao embarque?
Ok. Antes de tudo, eu gostaria aqui de dizer da minha grata satisfação de estar aqui hoje, né, no estado do Maranhão. Queria fazer um agradecimento especialíssimo ao Dr. Márcio Tadeu, né, um promotor competentíssimo, a quem eu muito devo pela imensa ajuda que foi dispensada ao Ministério Público do Pará, na tentativa de nós resolvermos esse problema do plano de segurança da empresa Vale, que visa realmente coibir, pôr um fim a esse embarque clandestino de crianças e adolescentes. Então, assim, parabenizo o Ministério Público do Maranhão. Quero dizer que essa atuação em conjunto com o MP do Maranhão, o MP do Pará, ela foi de extrema importância. Sem dúvida, não teríamos alcançado isso que alcançamos se não estivéssemos juntos. E, assim, em nome do Ministério Público do Estado do Pará, gostaria de, mais uma vez, doutor Márcio, de agradecer e de dizer ao senhor da minha admiração pelo seu trabalho, né, pelo seu brilhantismo na condução, especialmente desse problema. Muito obrigada de coração, parabéns ao Ministério Público do Estado do Maranhão por ter em seu quadro um profissional tão competente quanto o senhor. Bom, com relação ao embarque dos adolescentes, nós, do MP do Pará, acompanhamos, né, nos moldes que já foi estabelecido dentro daquele termo de compromisso que foi feito entre o MP do Pará e a Vale, né, a exemplo do que foi feito aqui no estado do Maranhão. Marabá é, sem dúvida, um ponto de grande vulnerabilidade. A prova disso é que, mesmo depois, né, de nós termos feito o acordo, já termos iniciado parte, é bem verdade que ainda não há um cronograma de execução para o que foi acordado com a Vale, mas Marabá realmente a maior parte do embarque no Pará acontece em Marabá. Então, nós estamos fiscalizando, acompanhando, conscientizando os adolescentes, né, da gravidade, do perigo que é, e aguardando a execução daquilo que foi acordado com a Vale. E com relação ao adolescente, tão logo nós ficamos sabendo do acidente, ele estava internado no estado aqui em Açailândia, né, no Maranhão, e ficou alguns dias internado, ficou 15 dias, e esse adolescente, na verdade, ele já era um adolescente referenciado pela rede de proteção. Então, assim, quando ele retornou, nós retomamos o acompanhamento junto ao adolescente, junto à família. Hoje ele está bem de saúde, mas ainda muito marcado, a cicatriz é grande, foi uma queimadura muito feia. Mas nós estamos acompanhando e o Ministério Público vê com preocupação, sem dúvida, essa questão. E o nosso objetivo é cada dia mais evitar esforços junto à empresa Vale de que esse acordo, né, para a efetividade do plano de segurança, ele venha a produzir resultados.
Bom, são 9 horas e 26 minutos. O programa Estação Ministério Público de hoje recebe os promotores de justiça da Infância e Juventude de São Luís, Márcio Tadeu Silva Marques, e a promotora de justiça da Infância e Juventude de Marabá, no Pará, a promotora Alexandra Mardegan. Promotor Márcio Tadeu, apesar desse esforço conjunto que a gente falou do início aqui, e tem falado sempre, o problema persiste. Um exemplo é esse caso que a gente acabou de citar de Açailândia. A minha pergunta é, como é que uma empresa que tem a tecnologia para saber a temperatura de uma roda, por exemplo, no 23º vagão de uma locomotiva, porque existe tecnologia para isso, a gente sabe disso, como é que uma empresa que tem essa tecnologia não consegue identificar a presença de pessoas nos seus vagões? O que é que a empresa, o que é que a Vale tem alegado? E para concluir essa pergunta, que sanções a Vale pode sofrer por conta dessa, a gente pode classificar, dessa falha, né, de segurança?
Uhum. Nós precisamos definir aqui duas questões. A primeira, existe, desde esse acordo na ação civil pública, um rol, uma relação de obrigações que a empresa assumiu para tentar fazer cessar essas questões. E é lógico que essas obrigações, esse plano de segurança, eventualmente, ele pode não dar conta de prevenir todas as situações. Então, cada caso em que houver essa quebra, né, esse embarque clandestino, em que houver o descumprimento disso, cada caso desse deve ser apurado em separado para se identificar se realmente houve um problema do plano de segurança, se houve alguma outra questão. É o que está acontecendo agora nesse caso específico de Açailândia, sob a condução do Dr. Gleudson Malheiros, né, sobre a questão criminal, sobre a questão de procedimento e também a atitude protetiva lá na promotoria de Marabá com a doutora Alexandra Mardegan. A reunião que tivemos hoje foi justamente ontem foi justamente de monitoramento. Há uma série de obrigações que a empresa assumiu e que ela deve cumprir. Em não cumprindo, o próprio acordo prevê sanções, desde multa, né, e outras medidas que judicialmente podem ser propostas. E essas propostas, essas medidas judiciais, elas podem incidir em outras esferas de responsabilidade, dano moral coletivo, a questões relacionadas à segurança do trabalho dos próprios empregados da Vale, né, que é uma atitude que nós estamos tentando trabalhar junto ao Ministério Público do Trabalho. Mas são questões que estão sendo observadas. É preciso que se diga, Joel, senhores telespectadores, que esse acordo ele foi uma conquista do ponto de vista da responsabilidade. Porque, como eu disse, por mais de 10 anos a empresa negou qualquer responsabilidade sobre esse fato. Ela alegava que isso era uma questão de política pública. Esse trabalho desenvolvido, ele teve alguns avanços muito significativos. Nós conseguimos que a empresa se comprometesse a pagar os honorários de um especialista para fazer a crítica do plano de segurança. Trouxemos um engenheiro canadense, engenheiro ferroviário canadense, James Bertrand, super especialista nessa matéria, que muito contribuiu para isso, para a elaboração desse acordo. Conseguimos, então, que a empresa assumisse essa responsabilidade, assumisse que cabe a ela, né, principalmente, a fazer a prevenção desses assuntos e de tratar, de fazer o recâmbio, de acompanhar. Esse acordo também ele é muito especial porque ele criou uma solução única para os dois estados. Quer dizer, durante todo o percurso da Estrada de Ferro Carajás, a empresa tem as mesmas obrigações com relação a isso. E há um terceiro ponto que é finalmente estabelecer parâmetros para que essa responsabilidade seja aferida, quantificada, né? Se não tivéssemos esse acordo, por exemplo, teríamos uma dificuldade maior para buscar a responsabilização de quem deu causa a esse caso terrível lá de Açailândia. Então, assim, O acordo ele tem uma importância histórica, ele foi uma conquista da sociedade, da população infantil juvenil nos dois estados ao longo da ferrovia, mas ele é uma ferramenta para ser aprimorado com a atuação do Ministério Público, tanto aqui quanto no Pará. E eu volto a dizer, ele não exclui a possibilidade de outras atuações judiciais ou extrajudiciais, inclusive para responsabilização em outras esferas, inclusive a criminal, daqueles que dão causa às situações de grave violação de direitos, como essa que aconteceu agora em Açailândia.
9:32, programa Estação Ministério Público. É, entrevista os promotores Márcio Tadeu e Alexandra Mardegan. Você pode participar, basta ligar no 3221-234, 3222-5300 ou por mensagem de texto ou mensagem de WhatsApp para o celular 991-14-6529. 991-14-6529. Agora temos a participação do Raimundo, bom dia.
Bom dia, quero participar e quero privilegiar aí a pessoa do doutor Márcio Tadeu, que eu conheço pessoalmente, e dizer a ele o seguinte, que os nomes de Márcio Tadeu e de Lídia Cavalcante é como se fosse uma política, alguém disputando um parlamento, são os que mais aparecem. Ou seja, o que eu quis dizer isso, para não ser confundido, é as pessoas que carregam o Ministério Público, ou digamos que ele fosse um diretor de uma escola, e ele tivesse a diretora, não quisesse aparecer no movimento grevista, mandava os outros, e ele ficava só na escuta, observando o movimento, e todo mundo seria beneficiado, para não ou para sim, daquele movimento. Assim é que eu costumo analisar o Ministério Público do Estado do Maranhão, ou seja, ele e aquele outro, que é do Direito do Consumidor também, o Altão, que eu esqueço o nome dele,
Augusto.
E o doutor, aquele outro, que é também, que acompanha a Polícia Militar.
Doutor Danilo.
Doutor Cláudio.
Cabral.
É, doutor Cláudio, esse que tu falou, Augusto, esse outro, e também a doutora Lídia. São os quatro que parecem representar o movimento dos 217 municípios por onde passa o fiscal da lei. Agora, em resumo, ser bem breve, bem objetivo, eu venho acompanhando o roubamento de cena. O que é o roubamento de cena que eu digo? É como se o policial fosse atrás de prender um bandido e nada a ver ele se deparasse com outro que fosse preso. A mesma coisa é o Ministério Público. Eu venho observando o caso daquele menino que toda hora deu um reviravolta do Rio Grande do Sul, filho do médico, que a enfermeira matou com aquela injeção metal. E que o Ministério Público e a Vara da Infância se sentiram culpados. Aí eu vejo em São Paulo aquele garoto esquartejado agora, que disse que pegava dinheiro do enteado, do padrasto, sei lá, e que ele foi esquartejado, esfaqueado na virilha, e que já tinha ido 6 vezes no Ministério Público de São Paulo e no Juizado da Vale da Infância e Conselho Tutelar. Eles viraram a costa. Esse é o segundo caso de São Paulo. E para fechar, o Maranhão em 2000, aproximadamente, ali eu vou visualizar isso aqui que vocês sempre têm o cuidado de dizer, e denúncia não se faz no ar, denúncia se faz é via escrita. Eu conheço muito bem o 0800... 981-1600, então eu não estou falando denúncia, eu estou fazendo comentários objetivos que não são desrespeituosos, são críticas objetivas, é diferente. O que acontece? 2000, uma determinada figura, autoridade do MP, comprou um sítio no Rio São João e lá tinha todos os pertences. Quando ele olhou a mulher do caseiro, era muito bonita, ele já se apossou. E por último aparece lá uma garota de 12 anos, com aquele corpo mulherão grande, parecendo uma menina de 19, 20 anos. E aí ele endoidou. Quando dava 11 horas ele largava o serviço do Ministério Público e ia para lá, até que ele engravidou. E essa criança fora do casamento, extrajudicial, teve as costas viradas, seu Márcio Tadeu, em São Luís, pelos membros do Ministério Público, e quem está sustentando a filha do promotor fora do casamento, que vocês sabem quem é, que eu não vou dizer o nome, é lá no município de Barra do Corda. Isso não pega mal quando o fiscal da lei tem um indivíduo desse, aposentaram ele hoje é aposentado, que faz um negócio desse, continua atuando de forma irresponsável, imaculando a imagem do belíssimo Ministério Público, que também por pouco não foi imaculado pelo Lourival Mendes, ex-deputado federal, com a PEC do Cabresto, chamada PEC 37. Bom dia ao senhor. Um abraço.
Bom dia, Raimundo. Muito obrigado pela sua participação, pela oportunidade da gente poder comentar. Qualquer violação a qualquer direito de qualquer criança em qualquer lugar do mundo é uma grave violação de direitos humanos contra toda a humanidade. Uma violação, aquela cena terrível do menino na praia, lá da Turquia, afogado durante a tentativa de travessia do mar Mediterrâneo, né, no caso da imigração, que é a grande questão humanitária hoje na Europa. O caso da menina, né, que sofreu um atentado contra a sua vida, Malala, porque queria ter o singelo direito de ir à escola. O caso de qualquer criança que tem seus direitos violados não é um problema daquela criança ou daquela família, é um problema de toda a sociedade. E é muito bom a gente ver as pessoas como você, Raimundo, se indignando com essas situações. E ninguém, Raimundo, você sabe muito bem, ninguém está acima da lei, né? A lei é o grande marco de igualdade, né? De equalização da sociedade. Então, quanto maior a autoridade, maior tem que ser o compromisso, maior tem que ser, inclusive, a responsabilidade quando essa autoridade transgride a lei. O Ministério Público do Maranhão, ele tem sido muito ativo na busca de punição, inclusive, daqueles membros que transgridem a norma, principalmente a norma penal, a lei penal. E isso tem que ser um sinônimo para um sinônimo de atuação para todo mundo, né? É a transparência, o Estado Democrático de Direito é nesse sentido. E estamos todos responsáveis por isso. E uma grande oportunidade de mostrar essa responsabilidade é fazer como você está fazendo. O artigo 70 do Estatuto diz que todos somos responsáveis por denunciar qualquer caso de violação ou de ameaça de violação de direitos. Seja pelo DISC do Ministério Público, o 0800-098-1600, seja pelo Disque 100, seja acionando os conselhos tutelares, e a respeito dos conselhos tutelares, no próximo final de semana, no próximo domingo, vamos ter eleição nacional para falar sobre, para escolher esses guardiões, assim, dos direitos de criança e adolescente. É importante não ficar calado, Raimundo. Sua fala é importante, é muito significativa, porque estimula as pessoas a não conterem sua indignação com relação a essas violações. E é isso que a população exige de todos, né? E é o nosso compromisso por conta dessa obrigação da proteção integral de direitos de criança e adolescente ser uma obrigação de todos, do poder público, da família, mas de cada cidadão da sociedade. Obrigado pela sua participação.
Promotora Alexandra Mardega, falamos aqui sobre a fiscalização do plano de segurança da Vale, né, que foi feita por um engenheiro ferroviário canadense, o Jamie Bertrand. Ele percorreu toda a extensão da estrada de ferro Carajás de 8 a 21 de fevereiro do ano passado. E essa revisão desse plano de segurança culminou com um documento, um relatório, em que faz algumas recomendações à empresa, algumas recomendações ao sistema de garantia de direitos, aos conselhos tutelares, ao Ministério Público, de forma a fiscalizar. E em seguida foi realizada uma audiência pública em Marabá, uma audiência para prestar contas, né, para dizer qual o resultado desse documento, quais as recomendações. Eu queria que a senhora falasse sobre esse evento, sobre essa audiência pública, qual o retorno que o Ministério Público no Pará teve, dos conselheiros tutelares, da sociedade civil.
Bom, sem dúvida, a audiência pública foi de um sucesso estrondoso, contou com a participação ali de elevada quantidade da sociedade marabaense, também contou com a participação aqui do Ministério Público do Estado do Maranhão, E foi de extrema importância, porque a partir dessa realização, a sociedade passou a tomar conhecimento de forma mais ampla, mais técnica, desse problema vivenciado, né, por todos, em detrimento das nossas crianças e adolescentes. E foi de fundamental importância. Aliás, ouso dizer que essa audiência pública, ela foi um divisor de águas nesse procedimento, né, de acompanhamento e fiscalização desse fenômeno Meninos do Trem. E a participação de James foi fundamental, porque ela, né, apontou elementos técnicos, nos deu um direcionamento, tirou algumas dúvidas, muitas dúvidas, apontou rumos que deveríamos tomar ali, fazendo uma crítica, né, uma análise crítica ao plano de segurança da Vale, naquilo que deveria ser aperfeiçoado, modificado. E isso foi muito bom, porque foi a partir da emissão desse relatório, né, que tanto o Ministério Público do Pará quanto o Ministério Público do Maranhão puderam sentar com a empresa para discutir mudança de mecanismos, né, junto à empresa, para que pudesse realmente melhorar a efetividade, né, do plano de segurança. E o melhor disso tudo é que, né, dentro daquilo que foi acordado, há a previsão da avaliação, né, esporádica desse plano de segurança e eventual mudança, se isso fizer necessário, se nós percebermos que algo daquilo que foi apontado como algo que seria útil não é mais. Ou seja, como foi dito, é um instrumento vivo, uma coisa que vai sendo aperfeiçoada na medida da nossa necessidade, né, de melhor proteger as crianças e adolescentes, né, dessa violação de direitos.
Bom, e no próximo dia 4 de outubro, mudando de assunto, mas também relacionado, obviamente, à infância e juventude, no dia 4 de outubro serão realizadas as primeiras eleições unificadas dos conselhos tutelares. Eu tenho uma entrevista do programa Repórter Justiça com a promotora de justiça Luísa Marilac, promotora da infância e juventude do Distrito Federal, em que ela fala sobre o papel do conselheiro tutelar.
O Conselho Tutelar, ele veio substituir, né, a atuação não jurisdicional dos juizados de menores. Então, antes a gente tinha um juizado de menores que tinha tanto a atuação jurisdicional, que é resolver a questão de conflito de interesses, julgar ações, etc., como também uma função de proteção à criança e adolescente com medidas que são de natureza administrativa, que não são de natureza jurisdicional. Então, o Conselho Tutelar, ele veio substituir, né, essa função não jurisdicional para que as varas de infância e juventude, os juízes de infância e juventude, eles tivessem a sua função eminentemente jurisdicional. E aí, como fazer essa proteção, né, de crianças e adolescentes que moram que moram nos municípios, que moram nos bairros, né, de forma próxima? Então, se criou os conselhos tutelares como órgãos colegiados, né, que são escolhidos, os conselheiros são escolhidos pela comunidade, entre as pessoas, né, que conhecem o direito de crianças e adolescentes, mas que principalmente são pessoas que têm uma referência comunitária na proteção dos direitos de crianças e adolescentes, para que essas pessoas, esse colegiado reunido, pudesse aplicar essas medidas protetivas, essas medidas administrativas de proteção e cuidar da infância e juventude daquele local.
Sandra Mardegan, a minha pergunta é: qual é a vantagem de se estabelecer um processo unificado para a eleição dos conselheiros tutelares?
Acredito que, sem dúvida, né, você tem um marco ali inicial, e reputo de fundamental importância essa unificação, porque, de certa forma, ela demonstra a importância, como foi dito pela doutora, de hoje, do papel do conselheiro tutelar junto à sociedade, né, na proteção da garantia dos direitos da criança e do adolescente. Porque isso também propicia uma adoção de medidas unificada. Essa vai ser a primeira eleição. Então, assim, muito pouco se tem ainda, além da legislação, pouco foi estabelecido. Mas acredito que, a partir, né, das eleições subsequentes, nós vamos ter o quê? Normas e parâmetros, né, de âmbitos gerais, para poder normatizar as eleições mais especificamente. E isso é bom, porque isso propicia segurança jurídica no procedimento.
Promotor Márcio Tadeu, eu faço a mesma pergunta ao senhor. Qual é a vantagem, quais as vantagens de se estabelecer um processo unificado para a eleição dos conselheiros tutelares?
Acho que a primeira vantagem é uma questão simbólica. dar mais visibilidade a um órgão que é um órgão que é a porta de entrada do sistema de garantia de direito, que é o Conselho Tutelar, que pela sua própria definição ele tem que ser objeto da escolha da comunidade, quer dizer, ter uma data nacional ajuda nesse aspecto simbólico. Um segundo momento é que ele nivela o início dos mandatos, quer dizer, todos os conselheiros tutelares eleitos no dia 4 serão empossados no dia 10 de janeiro de 2016, para um mandato de 4 anos. Isso facilita o quê? Facilita o planejamento de toda a política de atendimento baseada no Conselho Tutelar. A questão da formação continuada, a questão da estrutura, você tem mais possibilidade de identificar de uma maneira mais ampla, mais geral, as demandas a partir do atendimento desse Conselho Tutelar, evitando esse desencontro entre os mandatos. E gera também uma regularidade que, para atender o princípio democrático, é importante, né? Que é você saber o momento em que vai haver a substituição dessa representação. Nesse sentido, é muito bem-vinda essa unificação da data da votação e da data da posse. Mas, como disse a doutora Alexandra, como é um processo nacional, a gente sente muito que houve uma atuação insuficiente do governo federal nessa coordenação, né? Não foi possível, por exemplo, consertar, acordar, ajustar uma atuação de parceria mais efetiva do Tribunal Superior Eleitoral, embora vários tribunais regionais eleitorais tenham colaborado, como tem sido o caso aqui também do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Mas é preciso, como disse a doutora Alexandra, criar elementos novos. Hoje, há um pedido do deputado Victor Mendes, deputado federal, para a criação de uma comissão externa, uma comissão especial da Câmara de Deputados para acompanhar no âmbito nacional esse processo. Isso tudo vai contribuir com certeza para o aprimoramento desse primeiro processo, né, para que a gente tenha mais segurança jurídica, mais garantias, e que essa escolha pela comunidade seja a melhor escolha para que a gente possa ter, a partir de 10 de janeiro, honrando a tradição que a gente sempre teve no país todo, de conselheiros com denodo aguerridos para a proteção de crianças e adolescentes.
9 horas e 48 minutos, o programa Estação Ministério Público de hoje está entrevistando os promotores Márcio Tadeu, da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de São Luís, e Alexandra Mardegan, da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Marabá, no Pará. Promotora Alexandra, diante dessa atuação que o promotor Márcio Tadeu considera ou classifica, né, como insuficiente por conta em relação ao Tribunal Superior Eleitoral, como é que o Ministério Público tem atuado para garantir a transparência nesse processo de votação, garantir a lisura, garantir a apuração correta? Como é que o Ministério Público tem acompanhado, se articulado nesse processo pré-eleitoral? E eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso.
Bom, o Ministério Público tem lançado mão da lei municipal, que rege os conselhos tutelares, também de resoluções do CONANDA e resoluções do próprio Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, dentro das normativas que foram traçadas para esse processo eleitoral. E naquilo que não há nada previsto, nós estamos usando, por analogia, a lei eleitoral, né? Especialmente com relação a condutas vedadas, aquilo que é permitido, que é proibido no dia da eleição, no pré-eleição também, a questão da lisura no procedimento, da probidade dos candidatos, da boa-fé. Então, nós temos utilizado muito a lei eleitoral.
Promotor Márcio Tadeu, aqui no Maranhão, nós inclusive já noticiamos no site do Ministério Público, foram feitas reuniões de articulação com outras instituições, com a própria Secretaria de Segurança Pública, com a Polícia Militar, me corrija se eu estiver errado, né, as polícias. Eu queria que o senhor falasse sobre esse processo e essas medidas adotadas. A promotora falou sobre o que tem sido feito no Pará. Como é que tem sido... Que medidas foram adotadas aqui no Maranhão?
É preciso que se entenda que o processo de escolha, ele não é uma eleição. Ele é uma forma de investidura, uma forma de escolha desses agentes públicos, que são os conselheiros tutelares, regidos basicamente pela lei municipal. Então, a coordenação, inclusive, a presidência desse trabalho é do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. O papel do Ministério Público é de fiscalizar essa questão dessa coordenação para garantir essa lisura, essa transparência, a expressão máxima da vontade da população. Não obstante isso, o MP do Maranhão, pelo Centro de Apoio Operacional da Infância e por cada promotor de justiça em cada comarca, nós temos tentado acompanhar esse processo e apontar eventuais deficiências e inconsistências para que sejam superadas. Para isso, desde julho, nós fizemos uma recomendação ao secretário de Segurança Pública, o Dr. Jefferson Portela, para que fosse garantida o plantão, fosse garantido o plantão da Polícia Civil. Ontem tive com o doutor Dicival, com o doutor Adriana, respectivamente superintendente de Polícia Civil da capital, do interior e da capital, para poder tratar da atuação da Polícia Civil nesse caso. Tivemos já com o tenente-coronel Cláudio, que trata da questão do planejamento da Polícia Militar. E cada promotor está na sua comarca também recomendando que o CMDCA busque o apoio local da Guarda Municipal, dos agentes de trânsito, para que essas questões sejam superadas. É preciso que se diga que o voto ele é facultativo, ele não é obrigatório, mas ele é muito importante, porque é a partir desse voto que a gente vai estruturar um órgão que é muito, muito significativo, que na verdade é essencial, é a porta de entrada desse sistema de garantia de direito.
E quem é que pode votar?
Pois é, podem votar as pessoas que estão cadastradas como eleitores, ou seja, toda pessoa que tem o título de eleitor, mesmo a partir de 16 anos, né? Quem tem o título de eleitor pode votar. E como vota? Deve votar buscando a sessão que ele está acostumado, porque o que acontece? Essas sessões elas foram aglutinadas quando foi necessário. Por todo esse interior do nosso estado, as pessoas que tenham dúvida, elas podem procurar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança para saber os locais de votação. A Justiça Eleitoral, o Corregedor Regional Eleitoral, desembargador Lorival Cerejo, muito prontamente expediu um aviso aos juízes eleitorais para colaborarem nessa questão das listas de eleitores. É importante que a pessoa esteja identificada com o documento com foto, né? Preferencialmente também levar o título para que ele possa saber em qual sessão ele está vinculado. E existe a necessidade de que você vote nos candidatos da sua área, né, e na sua área, porque o Conselho Tutelar é um órgão da comunidade, e esse princípio da territorialidade aqui, então ele é muito importante para garantir essa legitimidade, esse vínculo maior, essa responsabilidade maior desse agente público com a sociedade que ele está servindo.
Promotora Alexandra, eu queria que a senhora falasse quais os requisitos legais para se candidatar, para uma pessoa se candidatar a ser conselheiro tutelar, atuar como conselheiro tutelar, e o doutor Márcio também, se eu puder nos...
A gente tem a questão da idoneidade moral, que talvez seja o principal requisito, né? A pessoa ser proba, não estar envolvida com questões imorais, ilegítimos, e esse é um requisito, é bom que se diga, que não é só para candidatura, é para o próprio exercício do mandato. Então, uma das atitudes de fiscalização do Ministério Público é justamente colher dados, colher provas, formalizar as provas durante a fase de campanha e no dia da votação para identificar pessoas que eventualmente estejam agindo de forma ímproba, né, ou de forma inidônea moralmente, porque isso pode levar ao ajuizamento de uma ação para perda do mandato, mesmo depois de eleito. Né. Um outro ponto é a questão da idade e, finalmente, a questão de residir no local, além de outras questões que podem vir a ser relacionadas na lei municipal. O STJ já entendeu que, como o Conselho Tutelar é órgão local, de interesse local, se aplica o artigo 30, incisos 1º e 2º da Constituição Federal. Então, o município, por lei, unicamente por lei, no sentido formal, pode criar outros requisitos, como escolaridade. Agora, desde que eles sejam proporcionais e razoáveis, um município que eventualmente tenha colocado como requisito ser habilitado, ter carteira nacional de habilitação, esse requisito pode e até deve ser impugnado, porque ele não tem uma relação direta com a condição de exercício da função pública de conselheiro tutelar.
Promotora Alexandra, o conselho tutelar é uma porta de entrada, estou sendo redundante, né? É uma porta quando ocorre violação de direitos de crianças e adolescentes. E muitas vezes, esses casos são encaminhados, são reportados ao Ministério Público. Como é que a senhora pode falar um pouco sobre o dia a dia do seu trabalho em relação a essa articulação conjunta com o Conselho Tutelar? A promotoria da qual a senhora é titular, que trabalha na defesa dos direitos do público infanto-juvenil, de crianças e adolescentes, com o trabalho do conselheiro tutelar.
Bom, só cumprimentando o que o doutor Márcio disse, eu gostaria assim, chamar a atenção do ouvinte para que, sobretudo, na escolha de seus candidatos, eles avaliem ali o compromisso daquela pessoa com a política de proteção da criança e do adolescente. Então, é de fundamental importância nós separarmos aqueles que querem fazer do mandato apenas um meio de vida, daqueles que efetivamente têm compromisso com a sociedade, com a comunidade local, com as crianças e adolescentes. Eu costumo dizer que o conselheiro tutelar é o braço direito do promotor de justiça. E por isso, mais uma vez, a importância de ser uma pessoa comprometida efetivamente na defesa desses direitos, dessa garantia. Porque, na via de regra, como promotor tem inúmeras outras atribuições, é o conselheiro tutelar que é procurado na maioria dos casos de violações de direitos da criança e do adolescente. E o conselheiro pode ali, sem dúvida, aplicar medidas de proteção, mas, via de regra, também ele vai dar conhecimento ao Ministério Público para que adote outras providências de cunho judicial, caso se faça necessário, como ajustamento de medidas de proteção, responsabilização do agressor. Mas é um trabalho que eu digo que é de fundamental importância. O conselheiro é indispensável na defesa da garantia dos direitos da criança e do adolescente. Por isso, a importância desse dia, embora o voto não seja facultativo, é importante que as pessoas tenham consciência da importância da sua participação, porque é o seu filho que vai estar ali, vai poder passar por essa proteção, vai ter com quem contar, é o filho do seu parente, é o seu vizinho, são os nossos filhos. Então, nós não podemos deixar de comparecer, de legitimar esse processo, que é de fundamental importância.
Promotor Márcio Tadeu, o senhor mencionou a questão do território, da área, da referência comunitária do conselho tutelar. Isso é um ponto importante porque o conselheiro, ele tem uma atuação específica sobre determinada área mesmo, determinado bairro, determinadas comunidades. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, sobre essa referência e como é que se organiza os conselhos tutelares aqui em São Luís. Eu sei que tem no Taquibacanga, não é isso?
Isso. Hoje centro. Nós temos 7 conselhos tutelares. No dia 4, o eleitor de São Luís vai escolher os conselheiros para 10 conselhos, quer dizer, vamos ter 3 a mais. E isso segue uma orientação do Conanda.
10 em cada área, é isso?
Não, vão ser 10 conselhos tutelares para a cidade de São Luís.
Ah,
hoje temos 7 conselhos tutelares. Cada conselho tutelar, ele é composto por 5 membros titulares, para um mandato de 4 anos. E São Luís, hoje, com 1 milhão de habitantes, pelo Conanda, ele deve ter a proporção de um conselho tutelar para cada 100 mil. Então, o município de São Luís vai adimplir, vai atender essa orientação do Conanda a partir agora do dia 10 de janeiro, com a instalação dos 10 novos conselhos. Quer dizer, nós vamos ter 50 conselheiros aí trabalhando em prol da comunidade. Essa importância desse vínculo é por quê? Porque a ideia do conselho tutelar é uma ideia que, inclusive, é novidadeira no mundo. O país que tem conselho tutelar é o Brasil, e é uma estrutura muito importante porque é uma demonstração de que a sociedade pode ela própria tomar conta das suas crianças. É uma ideia que nos remete à tradição de povos indígenas, de tribos africanas, mas que é mais do que isso, é a responsabilidade coletiva da sociedade em relação à prevenção, à superação das situações de risco de crianças e adolescentes, no caso de violação de direitos. E essa questão ela é muito importante porque ela dá uma autoridade até para além da autoridade legal, né? É aquela liderança comunitária que interfere de uma maneira horizontal, né, com a pessoa que está ali. Porque o papel do Conselho Tutelar não é de substituir a família, o papel do sistema de garantia de direito não é de substituir a família, mas é de empoderar a família, de apoiar a família, né, quando isso é possível. E quando não é possível, é de garantir para a criança que ela tem direito à convivência comunitária e familiar, mesmo em família substituta ou na família extensa. Então, essa aplicação do princípio da territorialidade, ela tem toda essa pretensão, né, de fazer com que seja mais fácil a identificação da situação de risco, a intervenção precoce, imediata, suficiente, né, para que a proteção integral seja garantida para todas as crianças e adolescentes. É lógico que o Conselho Tutelar, ele não é o único ator desse sistema, mas o Conselho Tutelar, ele é um órgão muito importante, porque ele faz a ele funciona como uma procuratura social, né? Ele identifica a situação de risco e encaminha para as medidas de proteção, que devem ser executadas por órgãos públicos ou privados. E esse papel de identificador da situação de risco e de encaminhador, portanto, não é um papel de executor da política pública, mas ele pode colaborar, inclusive, na elaboração das peças orçamentárias, demonstrando a demanda maior demanda para uma política X ou Y em relação a isso. Ou seja, a gente também tem um papel de contribuir para o planejamento dessa política de atendimento.
Bom, o Conselho Tutelar, promotor Alexandra, ele precisa de uma estrutura, obviamente, para fazer seus atendimentos. Precisa de computador, precisa de telefone, os conselheiros precisam de um meio de transporte. A gente sabe que nem sempre essa situação que seria ideal acontece, inclusive por contato com conselheiros em reuniões que a gente acompanha, essa é uma queixa comum, né? Como é que é a situação lá em Marabá? Também ocorre isso? E como é que o Ministério Público trabalha ou tenta intervir nessa situação para contribuir com o conselho, no sentido que esse órgão seja aparelhado?
Bom, sem dúvida, em grande parte, né, o sucesso do trabalho do conselheiro tutelar depende ali de toda a logística, né, para desenvolver a sua tarefa. E não é desconhecido esse fato de que em muitos municípios é comum que o Ministério Público tenha que fazer intervenções fortes mesmo, chegando a ajuizar medida judicial para obrigar o município a fazer aquilo que é a sua obrigação por lei, porque compete ao município equiparar, né, toda a estrutura do Conselho Tutelar. Ele deve assegurar orçamento para isso, deve garantir verba para fazer essa estruturação. Mas não é incomum que os municípios eles tentem deixar isso para depois ou dê menos importância. E quando isso acontece, o Ministério Público ajuiza a medida, ação judicial, para obrigar o Executivo a equipar o Conselho Tutelar em tudo aquilo que for necessário, né? Mesa, cadeira, computador, todo o material de apoio. Mas, infelizmente, a gente ainda se depara com essa insensibilidade de muitos executivos quanto à falta de equiparação dos conselhos tutelares.
Bom, o nosso tempo está se esgotando. Eu quero aqui agradecer a participação dos promotores de justiça Márcio Tadeu, daqui de São Luís, e a promotora Alexandra Mardegan. Promotora Alexandra Mardegan, as suas considerações finais.
Bom, mais uma vez, gostaria de agradecer imensamente o convite que me foi feito pela rádio, pelo Dr. Márcio, né, dizer da minha satisfação, né, em estar mais uma vez neste estado, nessa cidade que eu gosto muito, né? Amo São Luís, acho uma cidade extremamente prazerosa, um vento maravilhoso que nós não temos em Marabá. E dizer também da importância, né, desse instrumento, enquanto fator de divulgação daquilo que é feito, de conhecimento à sociedade. É importante levar o conhecimento da sociedade, né, assuntos como esse, agora do momento, para que a sociedade possa ficar informada. Agradecer imensamente ao Dr. Márcio, né, empenhar aqui a minha admiração, o meu respeito pelo seu trabalho, pela sua atuação. Agradecer também a você, Joel, pela oportunidade, a todos, e também aos ouvintes que participaram conosco. Muito obrigada.
Promotor Márcio Tadeu, suas considerações finais.
Eu quero agradecer também a oportunidade, convidar a todos para no próximo domingo irmos às urnas para essa escolha importante do Conselho Tutelar. Em todo o país vai acontecer ao mesmo tempo. Falar que continuamos atentos às questões relacionadas a esse aspecto da infância, da adolescente, principalmente nesse caso da Estrada de Ferro Carajás, dos meninos do trem. E nesse ponto, agradecer muitíssimo ao trabalho em parceria com o Ministério Público do Pará, na pessoa da doutora Alexandra, da doutora Lília também, de toda a equipe técnica, Mota, todos que ali trabalharam, porque acredito firmemente que fizemos história, né, junto com o doutor Lúcio, que é o promotor lá de Santa Luzia, nesse acordo. É lógico que ele precisa ser rigidamente fiscalizado para ser implementado, mas isso não teria sido possível sem intervenção decisiva do Ministério Público do Pará, na pessoa da doutora Lília, da doutora Alexandra, a quem reputo também uma extrema generosidade nas palavras carinhosas que ela fez referência a mim, à nossa equipe aqui, ao nosso trabalho, e dizer que o trabalho do Ministério Público é esse, é de estar atento como fiscal da lei, como fiscal da Constituição, pela defesa dos direitos daqueles mais vulneráveis, principalmente no caso aqui nosso, né, que somos promotores da infância, de crianças e adolescentes. Muito obrigado. Dia 4 de outubro, a partir das 9 horas, das 8 horas, em algumas cidades, vamos às urnas, vamos escolher os conselheiros tutelares.
Doutor, a última informação, quem precisar falar com o promotor Márcio Tadeu, quiser reportar algum caso, pronto, tirar alguma dúvida, qual o horário de atendimento, se eu puder, certo, deixar algum contato, um telefone, certo, de contato, certo, da promotoria.
A promotoria da infância na área civil, aqui em São Luís nós temos 6 promotores, mas na área civil, né, na área que não é do ato infracional, que não é do crime contra a criança, se refere à nossa promotoria. Nós estamos atendendo todos os dias, tem uma equipe lá, chefiada pela doutora Rosa, no atendimento direto, nosso assistente social, pela manhã, das 8 às 14, para fazer esse atendimento. À tarde também estamos trabalhando no expediente interno. As notícias que não puderem ser levadas diretamente podem ser transmitidas pelo Disque 100 ou pelo Disque Ministério Público 0800-098-1600. Né?
É a ouvidoria do Ministério Público.
Ouvidoria do Ministério Público. E o telefone também lá da promotoria, que é o 3219-1834.
Bom, muito obrigado pela sua participação. E o programa Estação Ministério Público de hoje chegou ao final. Os nossos agradecimentos ao grupo Zildênio Falcão, a Rádio São Luís AM 1340 e ao Antônio José na operação de áudio, com a produção e apresentação da coordenadora de comunicação. O telefone da ouvidoria é o 0800-098-1600. Muito obrigado e até o próximo sábado.